Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve você de casa, do trabalho, pessoal que ligou o rádio agora, você que tá desde cedinho ligado na gente, a rapaziada do carro, obrigado pela carona, pessoal do pedal, academias, todo mundo ligado na melhor sintonia da Bahia. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, e deu ia pra todo lado, né? Rimou. Zé, boa noite.
Boa noite, companheiro.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira, dia de futebol, né? Dia 27 de abril.
Muito futebol, o alô hoje para o torcedor do Flamengo, é o Guilherme Barra, bem-vindo para curtir a Gabriela Esportiva.
Guilherme da Barra, não é isso?
Sou.
Guilherme da Barra, aí um abraço para você, tá? Valeu pelo carinho. É, pela audiência, 6h11 na rádio mais ouvida da Bahia. Muito bem, Zé Maria, começando o nosso programa desta quarta-feira, né? Saudando também a rapaziada de toda a região, o pessoal de Itabuna, rapaziada de Buerarema, Uruçuca, Coaraci, Almadina. Alô, você de todas as cidades circunvizinhas aqui da nossa queridíssima Ideals. O Paris Saint-Germain, Zé, segue preparando aí um pacote para a próxima janela de transferências, viu? Segundo a TV inglesa Sky Sports, a principal venda pode ser de Neymar. O clube francês teria aí definido o valor de 90 milhões de euros, aproximadamente 475 milhões de reais, para negociar o astro brasileiro, que foi contratado em 2017 por 222 milhões de euros. Perdeu dinheiro, hein, Zé Maria?
Quanto valor exato, né?
Ah, rapaz. Ó, quase 130 milhões o Paris Saint-Germain perde aí.
A menos.
Né? A menos, perdeu.
Além de um salário altíssimo, um prejuízo gigantesco, né, para o clube francês. Para conquistar apenas, né, um troféu caseiro, né?
Rapaz.
Então, foi muito pouco, né? Foi um investimento muito alto para muita pouca conquista, meu querido Tony Cassano.
E o Neymar deixou claro, viu, Zé, que quer permanecer no Paris Saint-Germain e cumprir aí os 3 anos de contrato que restam no clube.
O salário que ganha lá no Paris é loucura. Ele não querer o cumprimento de contrato, né?
Isso.
Essa contratação do Neymar, ela, aliás, é muito questionada, porque o salário dele é tão incomum, Tony Café, que poucos clubes, né, do futebol europeu, né, podem ostentar aí o pagamento de um salário tão alto, né, como o salário do Neymar. Então, meu amigo, o Paris quer ficar livre, a gente já percebe, não é à toa a insatisfação do torcedor do time. A torcida sempre representa, né, os interesses maiores do seu clube, né? E o clube agora está se fazer. Aliás, a gente já comentou isso há outros tempos aqui no programa. Fica muito evidente, né, com as manifestações da torcida contra Neymar, que o tempo dele, né, já se encerrou no Paris Saint-Germain. Então, a tendência mesmo é que futuramente a negociação desse astro. Agora resta saber quem vai querer pagar essa conta, porque a conta ainda continua muito cara, Tony. Além dos 90 milhões de euros, né, tem também, né, o salário do atleta, que é um dos mais altos do planeta, né?
É verdade, Zé Maria. E o Paris Saint-Germain faturou o troféu, mais um troféu caseiro, né?
Caseiro. O objetivo seria outro, né? As contratações eram para exatamente, e um objetivo muito diferente É uma conquista diferente, né? E ela não chegou. Né? Continua, né, o mesmo Paris, né, que investiu tanto, com tantos astros, com tantas estrelas, e teve que se contentar aí com o troféu caseiro, com a 11ª conquista do campeonato francês.
Muito bem, Zé. 6h15.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo...
Zé Maria, com a aproximação dos festejos juninos, né? A rapaziada do forró tá aqui com a gente no Gabriela Esportiva aí. O Cocó de música nova, o Ari PB também de música nova no Cacau com Leite, o pessoal do Ordão. Um abraço para essa rapaziada bacana da nossa terra aqui.
Duas figuras muito especiais, né?
É, exatamente isso.
Dois baluartes da música regional. A gente reconhece isso em Cocó, no Ari também, né? Dois grandes nomes do sul da Bahia, né, na música baiana.
Muito bem. O Flamengo, Zé, divulgou no início da tarde desta quarta-feira que Davi Luiz não viajará para o Chile, onde o time enfrentará a Universidade Católica pela Libertadores às 19 horas, horário de Brasília. Com isso, Pablo, que estreou bem no último domingo, deve seguir como titular na zaga rubro-negra, né? Segundo informações do Flamengo aí, o Davi Luiz foi liberado pela direção para resolver problemas pessoais. Nesta quarta-feira, ele nem treinou. Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol voltam ao time. Provável time que enfrentará a Universidade Católica é Santos, o Hugo, o Ilharão, o Pablo e Felipe Luiz, o Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro, Everton Ribeiro e Arrascaeta ou Gabigol.
Ele insiste com três zagueiros, né? Depois daquela linha de quatro e os três atacantes, né? Vamos ver como vai se comportar, né, o time do Flamengo, agora com Pablo, né? O Flamengo mexe e continua com um calo ali no seu sistema defensivo, né? O grande problema do Flamengo, né, desde a saída de Jorge Jesus, sempre foi a instabilidade, né, dos seus zagueiros. Muitos zagueiros, mas a maioria, Tony Café, foram reprovados em jogos do Flamengo. Vamos ver como o Pablo vai se comportar nesse duelo de amanhã, às 19 horas, lá no Chile, com o Flamengo enfrentando a Universidade Católica, né? Aliás, a gente lembra que essa Copa Libertadores, a terceira rodada, ela teve jogos interessantes ontem. Por exemplo, o Vélez perdeu para o Nacional 2-1 com o placar final. O Estudiantes venceu o Bragantino 2-0. O Bragantino, a gente percebeu, apesar de poupar seu elenco, o Bragantino teve uma queda de produção nessa Copa Libertadores. O Clube Independente Petroleiro perdeu para o Deportivo Táchira 2-1. O Libertar venceu o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná perdeu por 1-0. E o Pablo, em São Paulo, chegou a perder uma penalidade. Cobrou muito mal o pênalti, facilitando a defesa do goleiro do time do Libertar. Tivemos uma vitória monstruosa, Tony. Eu diria muito interessante, valeu a pena o Corinthians ter poupado seus jogadores, porque tomou a iniciativa, marcou um gol logo no início do jogo e no final do jogo o Corinthians venceu sem passar muito aperto o time do Boca Juniors, o time argentino, por 2-0. E chegou a liderança absoluta do seu grupo. O Talheres venceu o Sport Cristal por 1-0 e o Independente Del Valle acabou surpreendendo, porque o Atlético Mineiro saiu na frente com mais um gol do Hulk, né? O matador Hulk, marcando mais uma vez, mas no final do jogo perdeu a intensidade e o Independente Del Valle chegou 1-1. Essa Copa Libertadores prossegue daqui a pouquinho pela terceira rodada. Teremos Fortaleza enfrentando o Aliança Lima às 19 horas. Teremos o América Mineiro recebendo o Tolima é o Cerro Porteño enfrenta o Peñarol, o Colo-Colo do Chile enfrenta o River Plate, jogo aí, um duelo muito interessante entre Colo-Colo e River Plate lá no Chile. Teremos o Emelec recebendo o time do Palmeiras, Palmeiras também mexendo muito na sua equipe. O Abel Ferreira, ele vai rodando o elenco do Palmeiras, e é um Palmeiras muito forte, porque tem um elenco muito qualificado. E teremos também o Strongest, né, enfrentando o time do Caracas. Aí a Libertadores volta amanhã, com o Flamengo enfrentando Universidade Católica, né, time chileno. Teremos duelo também de Olímpia e Colón, do Real e o Deportivo Cali, e são jogos de amanhã dessa Copa Libertadores da América, lembrando que nos jogos de ontem, vitória maiúscula, né, do time do Corinthians, e por que não dizer também, Tony, no jogo de ontem tivemos, né, uma outra equipe brilhando bastante, né, porque voltou a vencer, terceira vitória na sequência no jogo de ontem com o Internacional, só que o duelo foi pela Copa Sul-Americana, e o Inter, jogando como visitante, venceu o Independiente de Medellín pelo placar de 1-0. Bom, os jogos desta noite, a gente percebe, né, que a necessidade do Fortaleza vencer, está muito comprometido nesse grupo, disputando a Copa Libertadores da América, e a América Mineira também precisa dar uma resposta agora, claro. Vamos ficar aí na expectativa do jogo do Palmeiras e desse bom jogo que vai acontecer no Chile entre o Colo-Colo chileno e o River Plate da Argentina, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h21, abração para a rapaziada do rádio, a rapaziada do rádio lá em Itabuna, estão sempre ligados, o Cacá Ferreira, meu amigo Nadson Monteiro. Alô, Orlando Cardoso.
Sim. Nossa, você falou aí um monstro, né? Da comunicação,
esse,
né?
Esse aí é
do Rádio AM, né? Tem um programa, tem um recado. É um programa comunitário, né?
Isso,
é muito interessante.
As manhãs aí.
Esse Orlando é igualzinho, né? Quanto mais velho, melhor, né?
Orlando...
fazendo um sucesso estrondoso. No Rádio AM, um abraço para o querido Orlando Cardoso.
Beleza, Cacá Ferreira e também o Nadson Monteiro, são feras lá, viu, Zé?
São três grandes feras aí, viu?
Ok, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Zé Maria, 6 jogos abriram a 4ª rodada do Brasileirão Série B, né? Começou com o Sport Recife ontem em Ituano e findou aí com Cruzeiro e Londrina. Hoje, 4 jogos aí findam a 4ª rodada. Começa daqui a pouquinho, às 19 horas, Operário e Grêmio. O presidente do Grêmio já mandou recado que está precisando de outra vitória para o Grêmio seguir bem nessa segunda divisão. E finda logo mais às 21h30 com Vasco da Gama e Ponte Preta. Hoje tem Vascão, Zé Maria.
Tem Vasco, a gente fica preocupado, viu, Tony? Porque veja a situação ainda dos jogos desta noite, antes dos jogos, né? Desses 4 duelos que vão acontecer para fechar a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio está no sétimo lugar, com apenas 4 pontos ganhos, precisa vencer para tentar ultrapassar o time do Cruzeiro e ser inserido no G4. E o Vasco, gente, está na 15ª posição. Quer dizer, não há explicação, né, Tony?
Não.
Para um time gigantesco, talvez, pela história do Vasco, se a gente for analisar dedo a dedo esses clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, pela história, pelo tamanho, pela grandeza do Vasco da Gama, o Vasco da Gama deveria estar fazendo muito diferente. Então é uma campanha muito ruim no início do campeonato. Os jogos de ontem, o Sport do Recife venceu o Ituano por 1-0, a Chapecoense venceu bem, jogando fora de casa o Novo Horizontino por 3-0, é a grande surpresa nesse início do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova empatou com o Tombense 1-1 por resultado final. O Brusque, de Santa Catarina, jogando em casa, venceu mais uma, 2-0 diante do CSA. E tivemos o Bahia jogando na Fonte Nova, mais importante do que a exibição da qualidade do time do Bahia ontem, Tony. A gente entende que o resultado falou muito mais alto, né? A conquista dos 3 pontos, que é um Bahia muito forte, né? Ainda mantendo aí a liderança desse campeonato brasileiro da Série B, agora com 10 pontos na primeira posição. Então, valeu muito essa vitória magrinha do time do Bahia. E o Cruzeiro também conseguiu, jogando no Mineirão, fazer algo inédito. Pelo menos nos últimos 3 anos, é a primeira vez que a gente pode registrar que o Cruzeiro chegou à 4ª posição na parte de cima da tabela. Fato que já não se acontecia há muito tempo na Série B. Bahia é o primeiro com 10, a Chapecoense merecidamente é o segundo com 8, o Sport do Recife é o terceiro também com 8, e o Cruzeiro é a boa surpresa na parte de cima da tabela, na 4ª posição com 7 pontos. Daqui a pouquinho, 19 horas, teremos 2 jogos. O CRB enfrentando o Náutico, é o primeiro jogo, o CRB e Náutico. E no mesmo horário também teremos o Operário e Grêmio, né? O Grêmio necessitando jogar, porque nesse momento é o 7º, né? Então é um Grêmio muito distante da parte de cima da tabela da Série B. Às 21 horas teremos Guarani e Criciúma, e às 21h30, o Vasco voltando a jogar no seu estádio São Januário diante da Ponte Preta. É um Vasco muito pressionado. É um Vasco, Tony, que precisa ter uma resposta. A Série B não pode esperar, por exemplo, essa 4ª rodada se encerra hoje. Mas a 5ª rodada já inicia depois de amanhã, na sexta-feira. É a toque de caixa, a competição. Então a recuperação do Vasco tem que ser agora, de imediato. O Vasco precisa dar uma resposta diferente e mais importante no jogo de hoje é a conquista dos 3 pontos para, enfim, o Vasco chegar a 6 pontos e sair dessa posição triste de 15º colocado, que é a posição antes do jogo de hoje, com apenas 3 pontos ganhos. Eu diria que é um Vasco pressionado, jogando como mandante, enfrentando o time da Ponte Preta, que esse ano iniciou muito mal o Campeonato Paulista, foi inclusive rebaixado para a Série B do Campeonato Paulistano. Então é um Vasco que precisa ter uma resposta, precisa vencer. O Bahia ontem não demonstrou aquela qualidade refinada do futebol, não, absolutamente. Foram raríssimas as oportunidades. Mas o importante nessa Série B são os 3 pontos, é a construção da vitória. Então eu diria que é um Vasco necessitando vencer, porque, enfim, o líder já tem 10 pontos, já são 7 pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, que precisa reagir nesse Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé Maria, você arriscaria um palpite hoje aí num jogo do Vasco da Gama? Você é bom nisso.
Eu vou botar aí Vasco 2-0, né?
É.
Vou botar o Vasco.
Você não está muito otimista,
se tiver,
não?
Se tiver um gol um gol 1-0, um gol foradinho, Tony, está de bom tamanho também, porque, nossa, nós só tivemos, quando a gente fala nós, estamos nos referindo a gigante torcida do Vasco. É um campeonato brasileiro da Série B só de sofrimento. Foram 3 jogos. 3 empates, em nenhum momento a gente percebeu um Vasco lúcido, em nenhum momento a gente enxergou um Vasco merecedor da vitória. Isso é que preocupa, Tony, porque o Vasco precisa reagir, porque já estamos na 4ª rodada e depois de amanhã já se inicia na sexta-feira a 5ª rodada desse Campeonato Brasileiro da 2ª divisão.
Muito bem, Zé Maria, 6:29.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Atlético Mineiro está próximo de vender mais um jogador estrangeiro do elenco para o futebol dos Estados Unidos, viu? Após negociar o Dylan Barreiro, né, para o New England Revolution por um valor potencial aí de 21 milhões, agora o clube tem conversas adiantadas com o Real Salt Lake da Major League Soccer pelo venezuelano, Jefferson Savarino. Savarino vai...
Nossa, jogador diferente, né? Jogador diferente, só tô acreditando.
O atleta tá sem dinheiro,
porque,
Zé Marinho.
Porque é um jogador, entendeu? Ele tem participação importante nessas últimas conquistas, né? Nesse bom momento do Galo Mineiro. Então, a gente acredita, se está vendendo um jogador que tem potencial, que briga pela titularidade do time, certamente é para atender, entendeu, algum compromisso financeiro, a necessidade faz a hora, né, Tony? Então a gente percebe porque o Savarino sempre foi um jogador diferente, um jogador decisivo, eu diria até que um jogador goleador, porque marcou os gols, né? Nessas últimas temporadas pelo Atlético Mineiro, enfim, então deve ser a necessidade do momento para fortalecer o caixa do Atlético Mineiro.
Muito bem, Zé, agora a gente vamos dar um giro aí com as notícias da Champions com o Thiago, que está chegando aí, tá? 6h31.
Gabriela Esportiva.
Olá, ouvintes da Gabriela FM, é o Giro Internacional trazendo as principais notícias da bola que rola pelo mundo. Ontem tivemos rodada da Champions League e Libertadores da América, começando com o Manchester City, que recebeu o Real Madrid em casa para o jogo de ida da semifinal, um jogo incrível, com 7 gols, 4-3 para o Manchester City, destaque aí para os brasileiros Gabriel Jesus e Vinícius Júnior, ambos marcando gols pelos seus clubes, alô Tite. E na Libertadores, o Atlético Mineiro tropeçou em casa, empatou com o Del Valle no Mineirão, destaque para o Hulk, que marcou mais um gol e chegou à marca de 50 gols com a camisa do Galo, tá voando em campo, alô Tite de novo. E o Corinthians recebeu o Boca Juniors na Neoquímica Arena. Estreou sua camisa comemorativa de 10 anos da conquista da Libertadores, que na ocasião também foi contra o Boca Juniors lá em 2012. Ontem, Corinthians repetiu a dose, 2-0, dois gols do volante Maicon. E hoje, agora há pouco, o Liverpool recebeu o Vídea Real na outra chave da Champions e venceu por 2-0, um gol contra e o outro gol do senegalês Sadio Mané. Hoje à noite, às 19h, o Fortaleza recebe o Alianza em casa, o Palmeiras joga fora de casa contra o Emelec e amanhã, às 19h, o Flamengo vai ao Chile pegar a Universidad Católica. É isso, pessoal, o Giro Internacional fica por aqui. Semana que vem estamos de volta aqui na Gabriela Esportiva.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h32, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, com o presidente campeão José Maria.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
Beleza, Zé Maria, mudanças podem acontecer na Champions, viu? Na Liga dos Campeões, Zé Maria, a semifinal com jogos de ida e volta da Liga está com os dias contados. Segundo o jornal britânico The Times, a UEFA e a Associação de Clubes da Europa, né, dos clubes europeus, a ECA, pretendem que a reta final do torneio seja disputada em uma sede única, né, com as semis e a decisão em apenas um jogo. A mudança, se adotada, seria a partir de 24/25. A ideia é bem vista desde 2020, quando a fase final da Champions foi disputada em Lisboa, após a paralisação causada pela pandemia do coronavírus. Naquele ano, as quartas de final, semi e decisão foram na capital portuguesa, Zé. E mais, nenhuma decisão ainda foi tomada, né? E caso aprovada pelas duas entidades, ainda tem que ter o apoio das ligas nacionais. Ao The Time, o presidente da UEFA, o Alexander Seferin, e o mandatário da ECA, né, o Nasser Al-Khelaif, né, que também é presidente do PSG, se manifestaram favoráveis às mudanças. Não perde receita aí, não, Zé? Dois jogos.
Receita não perde, né? Mas pode ser assim. Alguém pode perder, porque nos modos atuais são decisões em dois jogos, né, Tony?
Uhum.
Então, por exemplo, você tem duas partidas, né? para decidir o destino do seu clube, né?
Exatamente.
E agora vão reduzir para um jogo único, né? Então a receita não se perde, porque apesar de ser um jogo único, certamente serão cotas bem superiores, né, ao momento atual, né? Então são mudanças. Nem sempre essas mudanças são bem-vindas, não, mas são mudanças que devem acontecer a partir da temporada de 2024.
Muito bem, a Sul-Americana, ontem tivemos jogos, hoje começa daqui a pouco 19:15, Cuiabá e River Plate, né?
É, esse é o River Plate, é o primo pobre, né?
É o primo pobre esse aqui?
Esse aí é, não é o River da Argentina, não.
Ah, esse
então,
é o...
Então, Cuiabá, pra mim, é muito favorito, né?
Uhum.
Tá fazendo até uma Copa Sul-Americana, eu diria, surpreendente. Agora é decepcionante. Ontem foi um empate do Fluminense, né, Tony?
Sim,
em 0-0 com o União de Santa Fé. E o Fluminense, ainda nos acréscimos, né, teve uma penalidade perdida pelo Fred. Logo o Fred, jogador experiente, entendeu?
É, já está se aposentando.
Cobrou um pênalti a meia altura. Pênalti a meia altura, você acaba facilitando a defesa do goleiro adversário, né? Então, normalmente, você cobra o pênalti muito alto, né? Buscando ali a gaveta, ou você coloca, faz a cobrança de uma bola rasteira, né? E a dificuldade é muito maior. Mas a penalidade foi muito mal batida, ele telegrafou e ainda cobrou o pênalti a meia altura, facilitando a defesa do goleiro e o Fluminense. Mais um resultado decepcionante, jogando dentro de casa, tinha tudo, né, para vencer a União de Santa Fé. Tivemos ontem também um Internacional, aí sim, já fazendo diferente. Veja, Tony Café, como a simples mudança de um treinador e a volta de um treinador que estava sendo muito contestado há muito tempo fora do mercado, né? Sem nenhuma oportunidade aqui no Brasil, e o Mano voltou, são 3 jogos, entendeu? São 3 vitórias, já deu intensidade ao time do Internacional, tanto na Copa Sul-Americana, como também no Campeonato Brasileiro. Eu diria que essa contratação do Mano Menezes reacendeu, né, o gigante lá do Beira-Rio. Então, Inter venceu mais uma ontem, gol novamente do garoto alemão, que estava, né, no Avaí, e esse alemão, depois que chegou, foi o matador, né? Foi o homem que fez os gols mais importantes, né, nessas últimas 3 vitórias do time do Inter. Ontem tivemos também o Ceará vencendo o General Caballero por 2-0, o time cearense também, né, bem nessa Copa Sul-Americana. E tivemos também um Independiente vencendo o Guaiara, né, por 200-0. Né? O Everton venceu o Ayacucho por 200-1. E esta noite, daqui a pouquinho, 19:15, né, teremos Cuiabá e River Plate. Teremos também Guairema enfrentando 9 de outubro. Teremos o Melgar fazendo um jogo aí com o Racing. E às 21:30, o Antofagasta enfrentando o Atlético de Goiás, além da Universidade Católica enfrentar o Banfield. São jogos das 21:30 desta noite de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, a Sul-Americana ainda vai ter mais 6 jogos, Tony Café. Jogos da quinta-feira, 19:15, Jorge Wisterman enfrentando São Paulo, o Defensa e Justiça vai duelar com o LDU de Quito. Teremos também o Montevideo enfrentando o Lanús, o Barcelona do Equador, o Metropolitano, o Oriente Petroleiro enfrentando o time do Júnior e União La Calera enfrentando o Santos. São jogos de amanhã, numa semana bem forte, né, com jogos de Copa Libertadores, com jogos também de Copa Sul-Americana. Semana que vem se muda isso, né? E aí teremos a volta da Copa do Brasil com a terceira fase, os jogos de ida da Copa do Brasil na sua terceira fase.
Muito bem, 6:49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, já que você citou aí Copa do Brasil, a Copa do Brasil deste ano já proporcionou algumas surpresas, né? Uma delas é o pequeno Azures, clube paranaense, que superou as duas primeiras fases e arrancou empate com o Bahia fora de casa no jogo de ida da terceira fase.
Eu diria para você que o Bahia está correndo risco, porque não teve força, Tony, para vencer o Azures, né? É uma equipe novata do futebol lá do interior do Paraná, que tem uma estrutura muito forte, né? Construída aí pelo lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid. O investimento é dele e o Azuri. É uma bela surpresa no calendário 2022 do futebol brasileiro.
Pois é, ele foi fundado em 2018, já como empresa, 3 anos antes do segmento da Lei da Sociedade Anônima de Futebol. O clube tem como meta a formação de jogadores para venda, né? O sucesso na Copa do Brasil é considerado uma surpresa bem-vinda, que facilitará a disputa da onerosa Série D do brasileiro. Mas o resultado esportivo pouco importa, né, para eles, apesar de ajudarem a mostrar aí o público maior, os talentos à disposição na equipe paranaense.
E a visibilidade, né, que eles estão ganhando, um clube criado com 4 anos de idade, né, Tony?
Exatamente. Entre os fundadores está o Marcelo, que você acabou de falar aí, o do Real Madrid. Esse time tem folha salarial de 140 mil, Zé.
Folha pequena, né?
Exatamente. O clube possui centro de treinamento próprio. Segundo o CEO aí, o fundador, Pedro Weber, né, há cerca de 40 jogadores do Azuris espalhados pela base dos principais clubes do país. Entre eles, quase todos os que disputam a Série A do brasileiro, Zé. E ele diz mais, o Azuris é formação e venda. A gente é uma academia de excelência para formar atletas.
Formar e vender. Não estão interessados absolutamente, se vier a conquista de título, isso está no lucro, entendeu, Tony? Porque a finalidade é essa, formar o atleta e negociar o atleta, entendeu? É um clube diferente, né? Já nasce com uma proposta muito diferente. Imagina, já tem 40 atletas espalhados, né, no universo de clubes do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, isso demonstra, né, a intensidade desse trabalho, né, e esse bom momento desse time do Azuris.
Muito bem, Zé. 6h52.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar da Raposa aqui, na antivéspera da reunião aí para aprovar as contas do Cruzeiro. As contas 2021, Zé Maria. O Conselho Fiscal do clube emitiu a nota afirmando que não irá emitir parecer sobre os números da Raposa no ano passado, né, conforme atribuições aí que lhes são conferidas pelo estatuto. Segundo o colegiado, um comunicado dado desta quarta-feira e obtido aí pela imprensa, a diretoria de Sérgio Santos Rodrigues não enviou os documentos pedidos, né, apesar destes insistentes pedidos anexados ao comunicado realizado pelo Conselho Fiscal da Celeste. A atribuição do Conselho Fiscal em analisar aí e emitir parecer sobre o balanço financeiro do Cruzeiro do ano anterior, né? Consta no artigo 36 do estatuto, mas disseram que não vão emitir. Será por quê, Zé? Tem alguma coisa escusa ali?
Quem tem ideia disso, né? Rapaz, o Cruzeiro, dentro de campo, os resultados, apesar de ser um investimento muito modesto, mas pelo menos as contas estão sendo pagas, né? Eu hoje tive a oportunidade de ouvir um comentarista mineiro e ele colocava isso, né? Que o Cruzeiro hoje é um Cruzeiro diferente, muito modesto, com salários bem diferentes, entendeu? Agora é um time que está pagando, então o funcionário do Cruzeiro está recebendo, o atleta está recebendo, e dentro de campo, Tony, estamos no momento ainda muito cedo para isso, mas eu diria que os números já demonstram aí um Cruzeiro, né, pontuando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro após quatro jogos da equipe Celeste. Então, isso é um bom sinal, que há muito tempo a gente não via o Cruzeiro na parte de cima da tabela. Eu diria que é um fato inédito na Série B o Cruzeiro chegar à posição de quarto melhor clube no momento, com 7 pontos. Claro que essa posição pode ser alternada com os 4 jogos que vão acontecer na noite de hoje, mas enfim, É um Cruzeiro que jogou 4 vezes, Tony, e chegou aí aos 7 pontos, perdeu apenas o jogo na estreia para o time do Bahia, depois venceu 2 jogos, empatou 1. Então é um Cruzeiro bem diferente do ano passado. É um projeto muito modesto em relação àquelas maluquices do Cruzeiro, né, que tinham salários astronômicos. A gente percebe que é uma equipe muito diferente. Quem sabe esses jogadores aí, recebendo em dias, possam dar uma resposta, porque, por exemplo, o Cruzeiro já consegue chegar na 4ª posição, coisa ainda muito distante. Tomara que o Grêmio tenha uma resposta daqui a pouquinho. E, sobretudo, o Vasco, né? Que talvez seja o grande gigante, né? Dessa Série B, está ali oscilando na 15ª posição, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, necessitando ter uma recuperação diferente, como o Cruzeiro tem tido. Eu diria que é um campeonato muito diferente. É o 3º ano seguido do Cruzeiro na Série B, mas pela primeira vez já iniciou a competição, chegando entre os 4 primeiros colocados, e isso não deixa de ser um ponto positivo nesse time do Cruzeiro, nesse momento na Série B.
Muito bem, Zé Maria, 6:57.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:57, depois de um período em Portugal, Zé, com a família, Filipão está prestes a retornar ao Brasil e com muito, muito para pensar e analisar. Com 73 anos, o pentacampeão do mundo, né, com a seleção brasileira, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro, tem recebido diversas sondagens, Zé. Nesta temporada, Luiz Felipe Scolari recebeu ligações de seleções da América do Sul e da África, de um time da Espanha, e foi procurado pelo Atlético no começo de abril. A ideia era que ele assumisse um cargo de gestão, né, próximo ao que Paulo Autuori tinha no clube. Ele recebeu uma ligação aí do presidente do Furacão, o Mário Celso. A informação.
Petralha.
A informação foi confirmada pela imprensa aí com o staff do técnico. Na época as conversas não caminharam. Filipão tem essa disponibilidade ainda, Zé, de assumir
o seleção? Se ele teria saúde, né, Tânia? Para voltar ainda à atividade, né? Um veterano, treinador aí, com mais de 70 anos, né? 73 anos, né? Filipão está na hora de ter paz, ter tranquilidade, né? O futebol tem uma intensidade muito forte, desgasta muito, entendeu, Tony? Então, ele não deixa de ser uma referência, né? Positiva e negativa também do nosso futebol, porque ele teve momentos gloriosos e teve momentos muito ruins, por exemplo, com aquela humilhante derrota de 7-1 da seleção brasileira no Mineirão. Mas teve momentos de glórias também, conquistando Copa do Mundo. Então é uma referência, não deixa de ser uma referência do nosso futebol.
6:58,
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
E o Bahia, Zé Maria, Borel volta a ser substituído no Bahia, o Guto admite incômodo, né? O dos 17 jogos em que começou jogando pelo Bahia no ano, lateral só jogou os 90 minutos de 5 deles,
É o lateral direito?
O Borel.
Borel, lateral direito, porque fez bobagem, né? Não no jogo de ontem, mas no jogo passado, quando marcou o gol, já tinha cartão amarelo e resolveu comemorar tirando a camisa, né? Muita infantilidade do Borel, mas faz parte desse elenco mais jovem, né? No time do Bahia, eu diria para você, que mais importante do que o resultado do que a apresentação do time do Bahia foram os 3 pontos, né, conquistados isso. Então é um Bahia muito forte, né, liderando, pelo menos está jogando de acordo com o regulamento da competição, com um aproveitamento aí muito interessante. Já joga na sexta-feira enfrentando o Ituano de São Paulo, né, fora de casa. Então tem tudo para ampliar ainda mais a sua liderança nessa primeira posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que está longe, né, Tony, da gente poder chegar aqui e dizer que é um Bahia que está praticando um futebol em alta intensidade, absolutamente. Mas é um Bahia dando conta do recado nesses resultados, numa competição que reúne, né, não só equipes grandes também, mas equipes também modestas que chegaram esse ano à realidade, né, de um campeonato brasileiro da segunda divisão, como é o caso do Ituano, como é o caso do Tombense também, e do próprio Londrina, né, estão, e do Brusque de Santa Catarina, além do Novo Horizontino, são equipes novas, né, muito modestas, disputando esse campeonato brasileiro. Mas eu vejo o time do Bahia jogando com o regulamento, isso é que é importante para subir, para voltar à elite do nosso futebol. Tem que vencer todos os jogos dentro de casa e que tem que pontuar também fato que tem acontecido nesse início de Série B com o nosso bicampeão baiano.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 7-1, o programa chegou ao fim, pode ficar à vontade a fazer suas considerações, Zé.
Um abraço, um café, muita paz, muito chá também, porque às 21h30 tem Vasco da Gama e Ponte Preta na telinha nossa, entendeu? Vamos torcer por uma recuperação do Vasco, por uma boa vitória. Não importa nem o placar, viu?
Não,
pode
não.
Achar gol de
os três mão pontos
mesmo,
tá bom. Gol de mão, é vôlei.
É de tudo. Entendeu? O importante é o Vasco vencer. O Vasco chegou a uma situação, Tony, que precisa vencer, precisa dar uma resposta. E o momento é esse na Série B, para tentar se recuperar e ficar, pelo menos, passeando ali na parte de cima da tabela desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Boa noite a todos, até amanhã.
Boa noite, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã, obrigado a você de casa, você do trabalho, você que está ouvindo a gente, muito obrigado pelo carinho. Gabriela Esportiva volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.